O outro grande objetivo da nossa presidenta é o controle da inflação para garantir o poder de compra, sobretudo dos mais pobres. E nós, sindicalistas em especial, trabalhadores desse Brasil, sofremos muito com a inflação dos anos de 80 e 90. Fui dirigente sindical por um bom período e o nosso papel na década de 80 e na década de 90 era receber parte da inflação, porque nós tínhamos uma redução do nosso poder de compra muito forte. Nesse novo século, nesse novo milênio, nesse século XXI, o que nós estamos discutindo é ganho real, é participação nos lucros, porque a inflação está sob controle e mesmo a pouca inflação que nós temos, nós recebemos. E é por isso que toda a sociedade brasileira não pode permitir que a velha prática da indexação de preço, da inflação que corrói o salário dos mais pobres, que corrói a riqueza nacional, volte. E é por isso que nós estamos tomando uma série de medidas para deixar claro aos nossos produtores, aos nossos empresários, à nossa sociedade, de que queremos ter crescimento sustentado, queremos ter distribuição de renda, mas sem retorno desta inflação. E ela faz parte ainda da memória do nosso povo, da nossa família, particularmente daqueles que já perderam os cabelos ou que têm cabelos brancos e que a gente não quer que repita o que nós assistimos nas décadas de 80 e 90. A nossa presidenta está tomando uma medida de um ajuste de 50 bilhões de reais como forma de enfrentar esses debates. E aqueles que gostam de número, é bom lembrar que o nosso custeio e investimento no ano de 2010 somou 655 bilhões de reais. Com a redução dos 50 bilhões de reais, ainda vamos ficar com 719 bilhões de reais no orçamento de 2011, que representa 64 bilhões de reais a mais do que tudo o que nós praticamos no ano de 2010. Isso é fruto do crescimento econômico, de mais receitas e também de controle da inflação e, principalmente, de gastar menos para que possamos fazer mais com nossos recursos. A nossa presidenta quer também fazer uma reversão de estímulos que nós tivemos nos anos de 2009 e 2010, em face da crise econômica que nós passamos naquele período, para voltar a ter um colchão de reservas para enfrentar outras crises que, porventura, venham a ser geradas pelo mundo. Nós fomos vítima de uma grande crise em 1995, gerado pelo México, que contaminou boa parte da América Latina e dos chamados países em desenvolvimento. Aqui, nós tivemos uma quebradeira geral dos bancos estaduais e de parte dos bancos privados naquele período. Fizemos o PROE, tomamos uma série de medidas corretas que o Estado Nacional desenvolveu através do governo da época, do senhor Fernando Henrique Cardoso, que nos permitiu chegar à crise de 2008 e 2009 sem dificuldade no sistema financeiro nacional. E são estas políticas que nós precisamos fortalecê-las exatamente para enfrentar crises futuras. Tivemos uma outra grande crise nos anos de 98 e 99, a chamada crise dos tigres asiáticos. E, em seguida, tivemos que tomar outros ajustes para enfrentá-la. E é por isso que nós precisamos cada vez mais aumentar as nossas reservas para que possamos enfrentar esses atos que muitas vezes são praticados lá fora, mas que contamina a nossa economia, como aconteceu também em 2008 e 2009. E é por isso que hoje nós temos uma reserva superior a 350 bilhões de dólares de reservas para que possamos enfrentar isso. E é evidente que, na proporção que a gente reduz a nossa dívida pública, interna principalmente, essa reserva internacional pode ser também ter um outro direcionamento. E é por isso que nós estamos trabalhando para melhorar a qualidade do gasto público. É verdade que ainda tem uma série de medidas que podem ser tomadas, como esta que nós fizemos na Previdência Social, com as tarifas bancárias, que só neste ato economizamos 355 milhões de reais em 2008 e em 2009. E a partir de 2010, além de deixar de pagar essa quantia, passamos a ter receitas com as tarifas bancárias dos 28 milhões e 100 mil aposentados e pensionistas que temos no Brasil. Precisamos ter clareza de garantir a expansão do investimento. O Brasil melhorou muito o seu investimento público, mas é preciso que os nossos municípios, os nossos estados, que a União continue cada vez mais melhorando seus investimentos, ampliando para que a nossa economia continue crescendo num patamar mínimo de 5% ao ano, para que possamos gerar mais emprego, mais renda e levar o Brasil a ser a quinta potência econômica do planeta já em 2015, como deseja a sociedade brasileira. Estamos todos trabalhando para isso. Precisamos ter também um olhar muito forte para a redução da taxa de juros. O Brasil pratica hoje uma taxa de juro real na ordem de 5,5%. É a maior taxa de juros. Ninguém gosta de pagar juros, mas é resultado de um endividamento público que se arrastou ao longo dos últimos 30 anos, envolvendo principalmente parte dos nossos municípios, grande parte dos estados e a própria União. E é este olhar para a redução das taxas de juros que nós precisamos estar muito atento. Eu sou de uma época em que assisti a taxa de juros ser mudada todo dia. No dia seguinte, você não sabia qual era a taxa de juros que ia ser praticada. Hoje já temos o mínimo de disciplinamento, mas ela ainda é muito elevada. E para reduzir essa taxa de juros, nós precisamos reduzir o nosso endividamento público. Lá em 2003, o nosso endividamento público interno representava 59% da riqueza nacional. Fechamos 2010 com 40,6%, mas queremos trazer para 35% ou 36% do PIB, do Produto Interno Bruto, nesse 2011. E por isso precisamos ter um esforço muito grande para que os Estados-membros, particularmente os Estados mais ricos, cumpram a sua meta de superávit primário, conforme pactuou nas renegociações de dívidas lá atrás, que passou pela Lei de Responsabilidade Fiscal para ajudar a União a chegar a esse patamar. Nós precisamos também preservar o poder de compra dos trabalhadores, porque quanto melhor o salário dos nossos trabalhadores, maior a possibilidade que nós temos também de distribuir a riqueza brasileira. Mas para isso é preciso...
Senador, senador José Pimentel, seu tempo esgotado, eu consulto Vossa Excelência sobre o tempo que necessita. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Portanto, precisamos ter a continuidade do ganho salarial, mas também ter um diálogo muito forte com o capital e o trabalho para evitar que volte a inflação nos patamares que alguns setores começam a praticar. Precisamos ter clareza de que esse processo só se consolida num grande envolvimento de toda a sociedade brasileira. É bom, nós todos sabemos que no nosso país temos aqueles que ganharam as eleições e o seu papel é governar. É fazer cumprir o seu programa de governo e receber as boas contribuições, as contribuições da oposição, para que possamos ter um Estado mais forte, um Estado mais consolidado. E é com este olhar em que nós, que somos governo hoje, que sabemos que no processo democrático o rodízio do poder faz parte da democracia. No dia de amanhã, não seremos governo, mas queremos ter um país mais forte, mais consolidado, uma economia que efetivamente permita à nação brasileira dizer: o seu povo tem melhor qualidade de vida, seus filhos têm orgulho de aqui viver e que não precisam mais pegar o primeiro voo ou, muitas vezes, adentrar em outros países pelas portas do fundo, porque não tem um passaporte, não tem as credenciais para chegar naquele país como cidadão brasileiro que são. Por isso, senhor presidente, nós somos governo, Sabemos dos desafios, mas queremos ter clareza, e temos clareza, de que esses desafios só serão resolvidos num processo muito forte de participação de toda a sociedade brasileira, porque aqueles que eventualmente são oposição no governo federal são governos nos governos estaduais, nos governos municipais, e os partidos políticos que têm assento no Congresso Nacional, independentemente de legenda, são governo em determinadas esferas do nosso país. Por isso, o nosso governo, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, a nossa base aliada, tem convicção de que este Brasil vai ser, sim, a quinta potência econômica do planeta. Mas, para isso, precisamos trabalhar muito. E esse trabalho não pertence a um ou a outro partido, pertence a toda a sociedade brasileira. Portanto, senhor presidente, muito obrigado pela tolerância do nosso tempo.